Jornal Câmara dos Deputados.
Entidades querem participar do debate sobre o plano de educação.
Deputados defendem devolução de cobrança indevida de energia.
Comissão vai retomar análise de concessões de rádio e televisão.
Os deputados vão voltar a partir desta semana a analisar as concessões de rádio e televisão.
Saiba detalhes na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, decidiu retomar a partir desta semana a apreciação dos processos de renovação de concessões de rádio e TVs suspensos desde a primeira semana de abril. As novas outorgas de emissoras comerciais, no entanto, não serão votadas até que o Ministério das Comunicações publique nova portaria regulamentando o procedimento licitatório. A ideia é aumentar as exigências impostas aos proponentes das licitações de rádio e TV. O deputado Bruno Araújo disse que a comissão fará sugestões nesse sentido.
A comissão vai sugerir formalmente alguns itens ao Ministério, de modo especial itens que possibilitem a comprovação da capacidade financeira, evitando que laranjas possam assumir e ter o controle de rádios e televisões pelo país.
Cerca de 150 dos 197 processos de radiodifusão prontos para a pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia começam a ser apreciados na reunião desta quarta-feira. De Brasília, Georgia Moraes.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, divulgou reportagem que mostra o descontrole sobre o patrimônio reversível da Anatel, que está sob a tutela das operadoras de telefonia.
Silas Câmara explicou que, por falta de fiscalização da Anatel, várias operadoras ficaram com imóveis e bens que deveriam ser devolvidos à União ao fim dos contratos.
Ciência e tecnologia.
Edinho Araújo, do PMDB Paulista, cumprimentou os integrantes do Departamento de Física do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, mantido pela Unesp, em São José do Rio Preto, que, em suas palavras, conseguem inovar mesmo sem as condições ideais de investimento.
Pesquisadores do departamento desenvolveram a tecnologia para transformar resíduos industriais e domésticos, como óleo de cozinha e sebo bovino, em combustíveis de múltiplas aplicações, revelou Edinho Araújo.
Justiça.
Cláudio Puti, do PT paraense, protestou contra o trabalho escravo em algumas regiões do país e antecipou o pedido de instauração de uma CPI visando investigar a existência da prática desse tipo de crime no Brasil.
Cláudio Puti manifestou preocupação sobre o contingenciamento de verbas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para as ações de fiscalização de combate ao trabalho escravo, que se constitui numa das prioridades do Programa Nacional de Direitos Humanos do governo federal.
Segurança Pública.
Lael Varela, do DEM Mineiro, cobrou direito de resposta ao movimento Viva Brasil às declarações divulgadas pela ONG Viva Rio na revista Veja, em que afirma que a maioria das armas dos traficantes tem origem no Brasil por meio da aquisição legal, que é posteriormente repassada ao crime organizado.
Lael Varela relatou que entidades como o Movimento Viva Brasil, ONG que congrega colecionadores, atiradores e caçadores, repudiaram as afirmações da Viva Rio e afirmam que a aquisição de armas no país é regida por legislação fiscalizada pelo Exército.
Luiz Couto, do PT paraibano, ressaltou que notícias da violência policial se multiplicam em quase todos os estados. São sempre grupos de criminosos de farda que atuam contra a vida e contra a lei e que arruinam a reputação da instituição, assinalou o deputado.
Luiz Couto repudiou a atuação policial criminosa e covarde, conclamando o Ministério da Justiça a ser mais enfático e persuasivo ao cobrar dos governos estaduais a implantação de políticas de redução da violência policial.
Economia.
Parlamentares e entidades de defesa do consumidor seguem tentando garantir o ressarcimento dos mais de 7 bilhões de reais cobrados indevidamente nas contas de energia elétrica de todo o país.
A repórter Edelene Macedo explica de onde surgiu a cobrança irregular sobre os consumidores.
O valor representa a quantia paga a mais no período de 2002 a 2009 por conta de um erro na metodologia do cálculo do reajuste de energia detectado em 2009 pelo Tribunal de Contas Elétricas da União e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Os integrantes da CPI das tarifas de energia elétrica que funcionou na Câmara se mobilizam. O deputado Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, foi relator da CPI e explica que, graças à ação da comissão, a cobrança foi corrigida, mas a ANEEL negou o ressarcimento aos consumidores.
O recolhimento que estava sendo indevido, que já foi cerceado, já acabou com isso, mas que certamente terá que retornar para aquelas pessoas que pagaram indevidamente uma conta que já superava os 7 bilhões iniciais e hoje, nas suas correções pelos anos que se passaram, passará de mais de 10 bilhões que irão retornar à população brasileira.
Depois de solicitar providências ao Ministério das Minas e Energia e encaminhar o caso ao Ministério Público, os parlamentares tentam agora a via legislativa. Os deputados Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, que presidiu a CPI das tarifas de energia, e o Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, apresentaram em fevereiro um projeto de decreto legislativo para sustar o ato da ANEEL, que negou aos consumidores o direito ao ressarcimento. Eduardo da Fonte não poupou críticas à agência.
Infelizmente, a ANEEL não cumpre o seu papel de agência reguladora do setor elétrico. Ela cumpre um papel de agência a serviço das distribuidoras de energia elétrica. E envergonha o povo brasileiro em tomar uma decisão contrária aos direitos do consumidor, privilegiando as distribuidoras, que são as empresas no Brasil que mais têm lucro no setor privado.
O projeto para suspender a negativa da ANEEL tramita em regime ordinário, está na Comissão de Defesa do Consumidor e precisa ser analisado por mais duas comissões antes de seguir para a votação em plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Maurício Quintela Lessa, do PR de Alagoas, participou na Comissão de Defesa do Consumidor de audiência pública com representantes da Eletrobras e da ANEEL.
O objetivo, segundo Maurício Quintela Lessa, foi discutir o modelo do setor elétrico brasileiro e pedir explicações sobre a falta de qualidade nos serviços oferecidos pelas empresas de energia elétrica em todo o país.
O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional, Edinho Beis, do PMDB, comunicou a realização de uma reunião estadual ocorrida em Blumenau no início de abril.
Entre os temas debatidos estavam o investimento no empresário catarinense, a qualificação profissional e o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, informou Edinho Beis.
Edinho Beis convidou ainda os deputados a participarem da Frente Parlamentar da Infraestrutura Nacional, da qual tomou posse como vice-presidente.
Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, analisou a situação dos direitos e da dignidade dos trabalhadores bancários, considerando as transformações que tem havido no país, com juros altos e tarifas que concedem bilhões de reais de lucro aos bancos.
Hoje, de acordo com Ivan Valente, o bancário sofre com assédio moral, cansaço e doenças recorrentes no setor, como as lesões por esforço repetitivo, estresse e depressão.
Agricultura.
Parlamentares de diferentes tendências políticas continuam a divergir com relação às alterações que estão sendo debatidas na legislação ambiental brasileira.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, discorreu sobre as manifestações de milhares de líderes e trabalhadores para agilizar a aprovação do novo Código Florestal e explicou que um novo Código Florestal trará segurança jurídica e estabilidade ao setor.
Silas Câmara citou ainda a necessidade do governo federal continuar com a atenção voltada para a geração de emprego e renda, mesmo diante da crise econômica que assola vários países. O deputado pediu prioridade para se tratar da manutenção de postos de trabalho.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, divergiu sobre as mudanças que o novo Código Florestal poderá trazer aos produtores e alertou sobre os principais motivos que norteiam a produção agrícola e que não dependem de alterações na legislação ambiental brasileira.
Alegando a falta de uma política agrícola, Rosane Ferreira enumerou problemas que vão desde o plantio, passando pela colheita até o transporte, em que a falta de incentivos, de infraestrutura e o desperdício oneram ainda mais a produção.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, comunicou que parlamentares estão propondo ao governo federal a prorrogação do decreto que estabelece o dia 11 de junho como prazo final para que todos os imóveis rurais tenham suas reservas legais averbadas.
Para Bongás, a prorrogação dará mais tranquilidade ao debate das emendas, que precisam ser feitas ao texto do Código Florestal.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, manifestou sua posição contrária à aprovação do relatório sobre o Código Florestal, que, de acordo com ele, está contaminado pelos interesses do agronegócio.
Fernando Marrone defendeu a discussão do Código Florestal com toda a sociedade, para que o projeto garanta a excelência de produção que o Brasil possui, aliada ao uso sustentável dos recursos e à preservação de mananciais hídricos e matas ciliares.
Eudes Xavier, do PT do Ceará, saudou a nova direção nacional do INCRA. Para o deputado, a reforma agrária auxilia a combater a pobreza e dá oportunidade de crescimento econômico aos trabalhadores rurais.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack provoca inflamação do pulmão. Problemas respiratórios como congestão nasal, tosse insistente e o catarro negro indicam os danos sofridos. As dores de cabeça, tonturas, desmaios, tremores, magreza, transpiração, palidez e nervosismo atormentam o usuário. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216-1730.
Desenvolvimento Regional.
Arthur Oliveira Maia, do PMDB, anunciou que os governos federal e da Bahia assinaram ordem de serviço para o início das obras de construção da adutora do Algodão, na cidade de Guanambi.
A adutora, segundo Arthur Oliveira Maia, levará água do Rio São Francisco para mais de 250 mil pessoas que residem na região de Guanambi, beneficiando ainda os municípios de Malhada, Matina, Pindaí, Candiba, Palmas de Monte Alto, Iuiú, Igaporã e Rio do Antônio.
Carlos Souza, do PP Amazonense, repudiou a atitude da Organização dos Estados Americanos, OEA, por querer, segundo o deputado, intervir na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.
Entretanto, Carlos Souza parabenizou o governo federal por não aceitar a intervenção. O parlamentar lembrou ainda que o atual sistema de energia de Belo Monte, gerado por diesel, é caro e poluente.
Transportes.
Geraldo Simões, do PT, registrou o andamento das obras da Ferrovia Integração Oeste-Leste. Ele explicou que a ferrovia terá 1.500 quilômetros e, na Bahia, vai interligar Ilhéus à região de Barreiras.
Geraldo Simões acrescentou que as obras já foram iniciadas no município de Barra do Rocha e destacou que, neste primeiro momento, o projeto deve gerar a contratação de 17 mil trabalhadores.
Jonas Donizete, do PSB Paulista, comemorou a votação da medida provisória que cria o trem de alta velocidade com aporte financeiro do BNDES. Ele lembrou que, desde seu primeiro mandato de vereador em 1992, luta para concretizar o projeto que inclui a cidade de Campinas.
Jonas Donizete repercutiu que o trem de alta velocidade representa meio de transporte moderno que deve unir dois grandes centros com intensa circulação diária de pessoas.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, rechaçou a decisão de parlamentares cearenses em defender a construção do trem de alta velocidade, conhecido popularmente como trem bala.
De acordo com Raimundo Gomes de Matos, as rodovias do Ceará estão em péssimo estado e o dinheiro da construção do trem-bala, a seu ver, serviria para reconstruir as estradas.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, requereu ao Ministério da Integração Nacional a construção da estrada vicinal da Serra, em Uibaí, que liga este município ao distrito produtor de frutas de Mirorós.
A Mauri Teixeira relatou que os produtores de frutas de Mirorós, que geram 44 toneladas da mercadoria por ano, precisam percorrer 100 quilômetros circundando a Serra do Ibaí para escoar sua produção. A construção dessa estrada vai reduzir em 46 quilômetros o percurso e beneficiar mais de 1.000 famílias.
Educação.
Entidades ligadas à educação querem garantir mais participação no debate do projeto de lei que traça as metas do setor para os próximos 10 anos.
O repórter Lincoln Macari, o jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o programa.
O Plano Nacional de Educação é previsto na Constituição e a cada início de década o Congresso deve se debruçar sobre os objetivos e os mecanismos para alcançá-los. Uma nota pública assinada por 27 entidades reunidas no Fórum Nacional de Educação recomenda à Câmara dos Deputados a realização de audiências públicas em todo o país. Membro da Comissão de Educação, o deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, reconhece a importância do fórum, mas defende que a participação deve envolver toda a sociedade.
A sugestão é de se fazer fóruns a nível municipal já era uma ideia nossa e penso que isso vai acrescentar e melhorar muito essa discussão. Nós não podemos é nos limitar ao fórum.
O projeto de lei enviado pelo governo retoma a meta de 7% do PIB aplicados na educação. Mas agora o número defendido pelas entidades é de 10%, valor defendido também pelo deputado Isalci, do PR do Distrito Federal, que é ainda mais pessimista em relação ao último Plano Nacional de Educação. Segundo ele, apenas 30% das metas do PNE teriam sido alcançadas. E, por isso, garantir mais recursos deve ser a prioridade absoluta dos parlamentares e das entidades.
Nós precisamos de, no Brasil, de deixar o discurso de lado e trabalhar o recurso, porque não se faz educação sem recurso. É conscientizar a comunidade como um todo, que educação não é de graça, né? Essa questão escola pública e gratuita, nós temos que tirar isso do conceito universal, porque não é real.
Um acordo de líderes partidários definiu que o Plano Nacional de Educação será discutido em comissão especial e não nas comissões temáticas, para acelerar a tramitação. De Brasília, Lincoln Macário.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, relatou que das 250 mil escolas públicas do país, só 11 mil oferecem ensino em tempo integral. O parlamentar registrou que o assunto foi tema do Seminário Internacional sobre Educação Integral, realizado em São Paulo.
Os educadores participantes consideraram que o Brasil precisará investir muito nessa área se não quiser depender de mão de obra especializada vinda de outros países, assinalou Sérgio Barradas Carneiro.
Cultura.
Pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, apresentou o projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional de Ação de Graças e de Oração, a ser comemorado em novembro.
Para pastor Marco Feliciano, neste dia, as igrejas de todos os credos poderão promover ações simbólicas de união e fraternidade entre todos os povos.
Saúde.
Nilda Gondim, do PMDB paraibano, participou de reunião no Ministério da Saúde, em que foram discutidas as demandas do setor em Campina Grande.
Nilda Gondim sugeriu durante o encontro que, por meio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, seja viabilizado o exame Papa Nicolau para as mulheres que integram a área de saúde do programa Bolsa Família.
Últimas notícias.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, registrou o relançamento da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da assinatura do termo de adesão da Câmara dos Deputados e do Senado à campanha de acessibilidade.
Divulgando dados do censo de 2000, Benedita da Silva recordou que aproximadamente 24 milhões e 600 mil pessoas apresentaram algum tipo de deficiência e enfatizou que o processo de inclusão é desafiador, compreendendo a ação de todos.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou que a Comissão da Reforma Política no Senado optou pelo financiamento público de campanha, o que, na avaliação do deputado, é bem mais fácil de proceder no voto majoritário do que no voto proporcional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Brasil vai receber os dois maiores eventos esportivos do planeta. Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol, que terá jogos em 12 cidades do país. Dois anos depois, será a vez de o Rio de Janeiro receber os Jogos Olímpicos.
E para colaborar com a realização da Copa e da Olimpíada, o Tribunal de Contas da União e a Agência Brasileira de Inteligência resolveram atuar em parceria. Por isso, firmaram um acordo de cooperação nesta sexta-feira em Brasília.
O termo de cooperação foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Benjamin Zimmler, e pelo diretor-geral da ABIN, Wilson Treza. O objetivo é que os auditores do TCU e os oficiais de inteligência da ABIN troquem experiências por meio de cursos de qualificação.
A preocupação do TCU é com a utilização correta dos recursos públicos na Copa e na Olimpíada. Já a ABIN está atenta à segurança, de modo a impedir a atuação de terroristas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.